Por que prenderam Lula? Conheça os detalhes do processo que levou à prisão do maior líder popular da história recente do Brasil.
Já era noite do sábado 7 de abril de 2018, quando o helicóptero da Polícia Federal pousou sobre o edifício da Superintendência da PF em Curitiba, levando consigo o presidente mais popular da história recente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sua prisão marcaria o destino da política brasileira, decidido nas urnas em outubro do mesmo ano. Foi uma longa jornada desde a decretação da prisão pelo então juiz da Lava Jato, o atual ministro da Justiça Sérgio Moro, no dia 5 de abril, logo após o Supremo Tribunal Federal rejeitar um pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente. A militância petista e de movimentos populares de esquerda cercou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, buscando dar apoio e denunciar a prisão política do ex-presidente. Antes de se apresentar às autoridades de Curitiba, Lula fez um discurso emocionado, em que prometeu resistir à injusta prisão e seguir lutando para provar sua inocência.
Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país. Porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês.
Mas quando tudo começou? O que levou a maior liderança política do país à prisão? Do que ele é acusado? A quem interessa a sua prisão? Essas e outras perguntas, o Brasil de fato vem buscando responder ao longo dos últimos anos, desde o início da perseguição jurídica desatada pelos agentes da Operação Lava Jato. O país acordou no dia 4 de março de 2016, surpreendido por uma ação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que invadiu ainda nas primeiras horas da manhã o apartamento do ex-presidente Lula, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A condução coercitiva foi autorizada pelo ex-juiz Sérgio Moro antes mesmo de haver convocado o petista a prestar esclarecimentos. A denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente viria somente 5 dias após a condução coercitiva, quando o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, protagonizou a famosa cena, que mais tarde viraria tema de memes nas redes sociais, de um PowerPoint que ligava os casos de corrupção da Petrobras a uma foto do ex-presidente no centro da tela. Naquele momento, Lula era acusado de ser o chefe de todo o esquema de corrupção revelado na estatal. No dia 20 de setembro de 2016, o então juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, decidiu aceitar a denúncia do MPF contra Lula no caso Triplex. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, o ex-presidente teria recebido propina da construtora OAS, na forma de uma reforma de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista. Pelo caso, acusava o ex-presidente de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia 10 de maio de 2017, Lula presta depoimento pela primeira vez ao juiz de Curitiba. Durante a audiência, a defesa do ex-presidente apresenta provas de que o apartamento jamais teria sido de propriedade da família Lula da Silva, como explica o advogado Cristiano Zanin Martins.
A acusação não fez qualquer prova de culpa do ex-presidente Lula. A sentença condenatória, assim como a sua confirmação em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deu-se fundamentalmente com base no depoimento de um correu, um depoimento prestado sem o compromisso da verdade e por uma pessoa claramente interessada em obter benefícios do Ministério Público.
Após 10 meses de processo, no dia 12 de julho de 2017, Moro condena Lula a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Uma sentença que, para o advogado criminalista Fernando Ideu, careceu de critérios jurídicos bem definidos pela Constituição Federal e pelas leis brasileiras.
Uma sentença que desconsidera todo o conjunto probatório fornecido pela defesa e se
figura aí se filia meramente à palavra de um delator informal.
A decisão da primeira instância viria a ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no dia 24 de janeiro de 2018, quando Lula já era apontado por todas as pesquisas de intenção de voto como favorito a ganhar as eleições presidenciais daquele ano. Mesmo com a prisão do ex-presidente no dia 7 de abril, o juiz Sérgio Moro não se afastou totalmente do caso, como dita a regra no sistema judiciário. No dia 9 de julho do ano passado, o desembargador do TRF4, Rogério Favreto, reconhece a ilegalidade da prisão de Lula e determina sua soltura. A decisão gerou uma guerra de liminares e terminou sendo descumprida pelas autoridades da execução penal, após intervenção direta do juiz Moro. O caso escandalizou o mundo jurídico, como conta o jurista e especialista em direito processual penal, Aury Lopes Júnior.
É um episódio lamentável, realmente lamentável, e o que se viu naquele fim de semana foi um capítulo vergonhoso da história do processo penal, exatamente porque nunca se viu nada similar àquilo, uma guerra de decisões em um fim de semana.
No dia 16 de março de 2018, a defesa do ex-presidente Lula apresentou provas que, segundo os advogados, comprovavam a nulidade do processo relativo ao caso do Triplex. As sucessivas intervenções do juiz Moro para manter preso e em silêncio o ex-presidente durante o processo eleitoral não seria em vão. A consequente inabilitação do ex-presidente para concorrer às eleições presidenciais facilitou a ascensão da liderança da extrema-direita no processo, resultando vitorioso Jair Bolsonaro. Após a eleição, Sérgio Moro foi anunciado ministro da Justiça do novo governo. Desde a sua prisão, Lula conta com apoio popular. Em agosto do ano passado, mais de 30 mil pessoas marcharam por 50 quilômetros até Brasília em defesa da candidatura de Lula. Durante o processo eleitoral, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu uma decisão em caráter liminar, solicitando que o Estado brasileiro oferecesse as condições para que Lula participasse das eleições presidenciais. A determinação foi ignorada pelas autoridades brasileiras, embora o parlamento brasileiro tenha reconhecido em 2009 o caráter obrigatório e vinculante das decisões do comitê.
Eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.